Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 23ª Sessão Ordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama. Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Lembrai-vos da palavra oferecida ao vosso servo, e que me infundisse esperança. É esta a consolação da minha angústia, que a vossa palavra me dê vida. Os soberbos insultam-me por demais, mas não me afasto da vossa lei. Recordo-me das vossas sentenças de outrora, Senhor, e isso me consola. Indigno-me contra os ímpios, os que abandonam a vossa lei. Os vossos preceitos são a minha canção na casa em que habito. Durante a noite repenso o vosso nome, Senhor, e faço guarda à vossa lei. Tudo o que possuo consiste em guardar os vossos preceitos.
Colocamos em votação a ata da 22ª Sessão Ordinária de 2013 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Ofício Departamento de Estrada de Rodagem, ofício número 33. Encaminhamos em anexo para conhecimento a portaria DR 33, 29 de julho de 2013, que regulamenta os procedimentos pertinentes à autorização para a realização de provas ou competições desportivas, assim como de eventos em geral, nas rodovias sob jurisdição do DR. Sem mais, atenciosamente, engenheiro Alfredo Moreira de Souza Neto, diretor da DR2, matrícula 501-779. Câmara Municipal de Votorantim, ofício número 615-2013. Prezados senhores, passamos às mãos de vossas senhorias a moção número 3-2013, de autoria dessa presidência, aprovada por esta casa durante a ordem do dia da 26ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 12ª legislatura, realizada em 29 de julho do corrente, conforme teor da cópia anexa. Atenciosamente, Heber de Almeida Martins, presidente. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ofício especial. Excelentíssima senhora presidente, temos a honra de convidar Vossa Excelência, bem como os técnicos do Legislativo, para o 23º encontro do ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais 2013, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pela Prefeitura de Boituva, a ser realizado no dia 22 de agosto de 2013, às 10 horas, na cidade de Boituva, no seguinte local: Centro de Formação de Profissionais do Magistério, Comendador Ítalo Labronice, Rua Manuel dos Santos Freire, número 1300. Na ocasião, serão abordados os seguintes temas: ensino, mobilidade urbana, previdência, saneamento e resíduos sólidos, saúde, terceiro setor, transparência e lei de acesso à informação. Destacamos a presença, no sobredito encontro, do excelentíssimo conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Antônio Roque Cittadini. Outros sim, rogamos os préstimos de Vossa Excelência para levar ao conhecimento dos respectivos setores da Câmara Local a realização do aludido evento. Cabe salientar também que a participação é gratuita e independe de inscrição prévia. Na expectativa da presença de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. José Márcio Ferreira, diretor técnico de divisão. Câmara Municipal de Piedade. Projeto de Lei número 11 de 2013. Declara de utilidade pública a AMAP, Associação Amigos dos Autistas de Piedade. A Câmara Municipal de Piedade decreta, artigo 1º, fica declarado de utilidade pública, nos termos da Lei Municipal 1231, de 26 de fevereiro de 1978, alterada pela Lei Municipal 2734, de 21 de fevereiro de 1998, a entidade denominada AMAP, Associação Amigos dos Autistas de Piedade, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 17308-672-00161, que tem por finalidade prestar assistência aos portadores da síndrome e espectro de autismo. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. A necessidade de formar uma associação para o atendimento de crianças e adolescentes com a síndrome do autismo iniciou-se com um pai, o senhor Henrique Antunes Pereira, quando soube do diagnóstico do seu filho, portador da síndrome de espectro do autismo. Então se viu desamparado, pois não tinha ideia de como seria o tratamento de seu filho de 3 anos. Não sabia onde buscar informações, tratamentos e recursos para que este pudesse ter uma melhora em sua vida. Diante das dificuldades, o senhor Henrique buscou apoio da APAI de Piedade, ao qual não tinha muito conhecimento da síndrome, pois o autismo não se encaixava nos quesitos técnicos da entidade, ou seja, não tinham profissionais habilitados para poder cuidar de pacientes com a síndrome do autismo. Henrique então buscou informações em Sorocaba através da AMAS, Associação dos Amigos dos Autistas de Sorocaba, que indicou profissionais habilitados para um tratamento adequado do seu filho Pedro. Com o tempo, Henrique percebeu a melhora gradativa do comportamento do seu filho e foi percebendo também que em Piedade poderiam ter mais crianças e familiares com as mesmas dificuldades de tratamento. Foi então que ele decidiu procurar por estes pais de autistas, reuniu-se com eles para tentar organizar uma associação na cidade e de forma fraterna e solidária todos se ajudarem. Então buscou apoio com alguns empresários e algumas pessoas físicas que estavam dispostas a ajudar na associação. Após muitas reuniões, no mês de agosto de 2012, a AMAP finalmente foi fundada, obtendo seu CNPJ em dezembro de 2013. Diante disso, apresentamos aos nobres colegas vereadores este projeto de lei que visa declarar de utilidade pública a AMAP, Associação Amigos dos Autistas de Piedade, única entidade que tem como objetivo principal prestar atendimento para portadores de espectro de autismo na cidade. A AMAP vem prestando apoio às famílias, aliviando-as ao prestar atendimento, proporcionando espaços e oportunidades para a partilha de experiências e preocupações, contribuir para que readquiram e firmem sua autoestima, apoiando-as na busca de seus direitos de cidadania. A AMAP, desde seu início, vem sendo agraciada com a solidariedade da AMAS, Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba, que vem dando suporte em todas as questões relacionadas à fundação e à assistência dos autistas. No ano de 2012, a AMAP, através do seu trabalho, conseguiu, junto à Câmara Municipal de Piedade, a aprovação do projeto de lei que beneficia os autistas, Lei nº 5 de 2012, que institui o Dia Municipal de Inclusão do Autista no município de Piedade e dá outras providências, aprovação por unanimidade, e que se tornou realidade em 7 de abril de 2013, com a primeira caminhada de conscientização do autismo em Piedade, com o apoio e parceria de diversas entidades. Por estar ativamente ligada às famílias de autistas e desta forma buscando parcerias e possibilidade de um melhor atendimento aos autistas, a AMAP foi convidada para no dia 4 de setembro de 2012, a palestrar sobre o autismo na Secretaria Regional de Saúde Mental, junto com os articuladores sobre políticas públicas de saúde mental de toda a região de Sorocaba. Os trabalhos da AMAP desencadeou em uma solidária parceria com o respeitado Rotary Club de Piedade Cerejeiras, que vem se estendendo até os dias e que foi oficializado em 27 de maio de 2013, com o termo de parceria. A parceria com o Rotary tem sido fundamental para a concretização do sonho, que é ter um prédio adequado para atendimento diário junto aos autistas. Com a ajuda do AMAS e de demais parceiros, no dia 20 e 27 de outubro de 2012, pela primeira vez foi realizado em Piedade o curso sobre autismo. Os participantes foram professores, psicopedagoga, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapêuticos ocupacional e que puderam ter um contato bastante próximo sobre o assunto. Recentemente, dia 16 e 19 de julho de 2013, em parceria com a Prefeitura, AMAS e demais parceiros, a AMAP esteve na Semana de Replanejamento Pedagógico, realizado no Anfiteatro Rubens Caetano, com a participação dos profissionais da Rede Municipal de Educação e convidados. Entre outras atividades, a AMAP tem realizado festa beneficente em prol à reforma de sua sede, que será localizada na rua José Rolim de Góes, 530, no bairro Vila Olinda. O autismo pode ser definido pelo comprometimento de três áreas nobres do desenvolvimento humano: a comunicação, a interação social e imaginação. O diagnóstico de autismo ainda é uma etapa muito difícil, pois é feita com base em um quadro de comportamentos, após serem descartadas as hipóteses biologicamente identificáveis, ou seja, não existem exames que possam determinar objetivamente que uma pessoa é autista. Nesse sentido, a correta identificação da síndrome depende em grande parte da experiência dos profissionais que avaliam e examinam a pessoa. Ainda que não exista cura para o autismo, existem métodos que visam proporcionar às pessoas com a síndrome a superação de suas limitações e, dentro das suas potencialidades, desenvolvimento de independência, facilitando seu convívio com o meio que o cerca. Essa é uma das missões da AMAP. Com esse histórico, observando a relevância social e solidária da AMAP, pedimos aos nobres colegas o apoio para este projeto de lei. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de agosto de 2013, Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Projeto de Lei número 20, de 2013, leitura do parecer. Breve relatório e parecer. A senhora chefe do Executivo encaminha à Câmara projeto de lei versando sobre alteração...
Os ofícios ficam à disposição na secretaria e o projeto será encaminhado às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 130, de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata dos trabalhos desta noite, votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Anésio de Castro Andréa, pessoa muito querida em nossa comunidade, deixando os filhos Sônia, Wilson e Sandra, ocorrido dia 6 do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, em 12 de agosto de 2013, Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
O ofício será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 131 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja consignado na ata dos trabalhos desta noite, votos de congratulação e aplauso ao pastor Samuel Padilha de Siqueira, à esposa Isildinha Nascimento de Siqueira, pelo período em que estiveram à frente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piedade. Foram 8 anos de convivência em nossa cidade, que agrega as igrejas de Ibiúna, Salto de Pirapora, Sarapuí, Itapiraí e Cotia, em que contamos com essas pessoas especiais que jamais serão esquecidas por todos os que tiveram o privilégio de vivenciar sua dedicação em prol dos que necessitam de apoio, tais como recuperação de dependentes químicos, distribuição de cestas básicas e aconselhamento pastoral. Continuando sua caminhada, no dia 20 de agosto do corrente, essa ilustre família deixará nosso município para prestar seus relevantes serviços em outro município, despedindo-se nesta data de nossa comunidade. Assim, por toda a sua trajetória de sucesso em prol da paz e da oferta de alimento espiritual a todos que acreditam que a vida só tem sentido se cumprirmos os ensinamentos de nosso Mestre Jesus, a família Padilha de Siqueira se faz merecedora desta homenagem. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência ao ilustre casal homenageado. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de agosto de 2013, vereador Marcos Pinto de Camargo.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 132/2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja consignado nos trabalhos desta noite votos de congratulação e aplausos para a Academia Sheilas Balé, que inova mais uma vez e conquista o bicampeonato de sapateado no Festival de Dança de Joinville. Pessoas sem cabeça em busca do membro perdido. Essa foi uma ideia inovadora que rendeu à Academia Sheilas Balé de Sorocaba e Piedade o segundo título seguido no Festival de Dança de Joinville. O troféu foi conquistado na categoria de sapateado americano sênior. A plateia foi instigada com a coreografia Passantes Anônimos, que representava pessoas com as mentes vazias e que buscam fórmulas prontas em prateleiras, como mercado. Os sapateadores estavam sem cabeça no palco. Nossa maior preocupação era que as pessoas entendessem a mensagem que estávamos passando, e isso aconteceu, diz orgulhosa a professora e coreógrafa Elga Santos. Os jurados foram só elogios ao grupo, que participa há 10 anos do maior festival de dança do mundo e nunca sai de Joinville de mãos vazias. Este ano, em particular, foi muito especial para o grupo e, além do sapateado sênior, conquistou mais 3 primeiros lugares, 2 deles no festival de meia ponta, destinado às crianças de até 12 anos, e o terceiro no solo feminino, também de sapateado. São disputas muito difíceis, por isso a gente está tão feliz. Parece um sonho. Conta também a professora e coreógrafa Sheila Santos. Quem também está em estado de graça é Ana Carolina Tomioshi, vencedora do solo. Com uma apresentação intimista e envolvente, ela mostrou muita qualidade técnica. Estar em primeiro lugar em Joinville significa realizar um sonho antigo. Sei da importância dessa disputa e o troféu de primeiro lugar significa muito para mim, conta. Os bailarinos representaram a coreografia em São Paulo, no domingo, no auditório do Parque Ibirapuera, onde foi realizada a Noite dos Campeões, com algumas das coreografias selecionadas pela curadoria do festival. Depois disso, o grupo se concentra na elaboração do festival da academia, que será realizado em dezembro. Temos muito trabalho pela frente, mas todas essas conquistas nos deixam animados para seguir em frente, comentam as professoras. A Academia Sheilas Balé, que vem há muitos anos elevando o nome de nosso município, dando-nos o exemplo de que o talento, mais dedicação e profissionalismo é igual ao sucesso garantido. Parabéns a todos os envolvidos nessa arte que encanta a todos. Requeiro ainda que do deliberado seja dada ciência aos homenageados na pessoa das irmãs Elga e Sheila. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de agosto de 2013, vereador Gilberto José de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver sentado, que permaneça, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 133/2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando informações a respeito do decreto de permissão do uso da patrulha agrícola municipal. Esse trabalho está sendo realizado conforme o decreto da legislatura passada, encaminhar cópia do mesmo. Existe a possibilidade de ser feita uma revisão no citado decreto? Justificativa. Pedimos que seja realizada uma atualização dos critérios do perfil dos produtores que fazem uso da patrulha, a fim de que sejam atendidos, preferencialmente, os médios e pequenos produtores de nosso município, que são os maiores necessitados, pois muitas vezes esse serviço é disponibilizado aos que já possuem tratores. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de agosto de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 134 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal solicitando que nos encaminhe uma relação contendo o número total de veículos alugados pela Prefeitura, bem como marca, modelo e ano de fabricação. Justificativa. Pedimos essa informação visando ter conhecimento desses detalhes a respeito dos veículos alugados pela administração pública, pois cruzamos pelas ruas com alguns que nos parecem bem sucateados. Dessa forma, achamos que esses deveriam ser substituídos pela empresa. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, em 12 de agosto de 2013, vereador Wagner Satoru Momoshima.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura da indicação.
Indicação número 202 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja estudado, junto ao setor competente da Prefeitura, uma solução para o problema provocado pela pavimentação da estrada Carolina Paes Grangeiro, acesso ao bairro do Piratuba, nas proximidades da igreja e do campo de futebol, trecho em frente às residências dos senhores Antônio Carlos Grangeiro e Francisco, que ficaram rebaixadas com muitas pedras e entulhos, dificultando o acesso à propriedade. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, em 12 de agosto de 2013, vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
A indicação será encaminhada à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos vereadores inscritos em tema livre. Vereador Norton.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimas secretárias, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Pedi a palavra apenas para tentar fazer um balanço desses 7 meses da administração atual. Nós sabemos que a administração iniciou-se com um cofre praticamente zerado, então as dificuldades foram maiores, mas é sempre bom a gente fazer um relatório de tudo que o Executivo conseguiu fazer e colocar isso à aprovação da população para ver se isso está de acordo ou não. É sempre um critério transparente de se fazer as coisas. Quanto às rodovias, nós temos a SP-250, que foi uma reivindicação atendida por meio da deputada Maria Lúcia Amari, no dia 13 de julho, foi publicado no Diário Oficial do Estado o edital para a contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto de recapeamento, pavimentação dos acostamentos e melhorias da rodovia SP-250, no trecho Biúna, Piedade, a Pilar do Sul. Lembrando que vários deputados estão à frente dessa nossa luta, e que ela, em conversa particular com o governador, ela solicitou que, pelo menos, enquanto se não tivesse uma solução sobre isso, pelo menos que fosse recuperada a estrada. Então, a nossa prefeita pediu isso, e a nossa deputada também atendeu ao pedido, e conseguiu, então, que iniciasse os trabalhos a respeito da recuperação da SP-250. Nós temos alguns programas também que a nossa prefeita fez a inclusão do nosso município, como o melhor caminho, que é a recuperação de estradas rurais de terra, que já foram autorizados 10 quilômetros. Nós sabemos que nós temos quase 4 mil quilômetros. Mas esses 10 é o primeiro passo e é o que nós temos que ir brigando, pouco a pouco. Nós temos já garantidos 10 quilômetros de recuperação dessas estradas. Ela também assinou a Casa Paulista, que é semelhante à Minha Casa Minha Vida, só que é do governo do estado de São Paulo, para a produção de 400 moradias para atender as famílias de baixa renda. E tem um adendo aqui. Se essa construção for aprovada pelo programa Minha Casa Minha Vida, a Casa Paulista ainda vai financiar mais R$10 mil por unidade como contrapartida do Estado. Então, nobre Adilson, colega Adilson, nós brigamos tanto pela qualidade das casas que estavam sendo feitas, nós vamos conseguir colocar mais R$10 mil do governo do Estado para ajudar o programa Minha Casa Minha Vida. Fora isso, ela também conseguiu 150 casas do CDHU, que vai ser colocado, que nós aprovamos o projeto de alteração de uma parte da zona industrial, serão construídas 150 casas que já foram confirmadas também pelo CDHU. Também ela firmou um convênio que já estava há mais de 3 anos em aberto. Ela entrou no Programa Nacional de Habitação Rural, que já foi anunciado aqui também, para financiar a aquisição de material de construção para construção, conclusão, reforma, ampliação de unidade habitacional na área da zona rural, para aqueles que têm uma renda familiar bruta até R$15 mil. Também conseguiu engajar o Piedade no programa Creche Escola, trazendo mais 2 creches aqui para Piedade. Vai atender mais 300 crianças. Tomara que isso seja feito o mais rápido possível. Também nos incluímos no programa Ler e Escrever do Governo Estadual, que é um programa de alfabetização de crianças de até 8 anos, segunda série ou terceiro ano agora, que eles vão fazer um trabalho, fazer a capacitação dos professores para que realmente a criança, no segundo ano, no terceiro ano de escola, ela já saiba ler e escrever, seja realmente alfabetizada. Nós temos o Pacto, Programa Nacional para a Alfabetização da Idade Certa, que eu falei, que é a capacitação dos professores alfabetizadores. Também temos o projeto Energia Comunitária da Electro, que é a economia de energia em locais de baixa renda e promover melhorias diretas nas comunidades, tais como instalação elétrica, substituição de refrigeradores antigos, dependendo da necessidade, eletrodomésticos novos, beneficiando cerca de 200 famílias aqui do nosso município. Nós temos também o programa Via Rápida Emprego, com o governo estadual, onde a Brenda oferece cursos básicos. Tem o curso de parceria com a CIP e indústrias locais também, como inspetor de qualidade, auxiliar de mecânica e manutenção, assistente administrativo. Tem os cursos dos CRAS, que nós realmente estamos investindo nisso. Tem o curso da Electro, muito importante. A Electro, em parceria com o município, realizou em junho o curso NR10 para 35 pessoas. E 11 pessoas que fizeram o curso já estão contratadas para o projeto Energia Comunitária. Eu falei, já estão prontos a trabalhar. Além da realização de cursos do Senar, né, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Tivemos várias ações também, eu vou destacar algumas delas, que é a nossa prefeita conseguiu 2 novos prédios escolares para substituir unidades mais antigas e a reforma de uma outra, a ampliação de uma outra escola. Implantação da rede coletora de esgoto em mais 6 bairros, em conversa junto com a Sabesp. reforma do velório municipal, que nós passamos 4 anos solicitando, ela já fez a reforma. Iluminação da pista da caminhada, uma outra reivindicação que colocaram uma parte toda, nós estamos finalizando esse mês a iluminação da pista da caminhada. Modernização da quadra da Vila Olina, quadra poliesportiva, está sendo reformada e coberta. Aquisição de 80 contêineres e 50 lixeiras, para somarem as que já estavam aqui, atingindo uma boa parte a mais da população. Foi feita também a operação tapa-buraco em vários bairros. Aquisição de um novo caminhão coletor de lixo, implantação do novo sistema, novo site da prefeitura. Quem acessar o site vai ter mais facilidade para encontrar os dados que ali estão. Foi a implantação de 2 semáforos no município, que muita gente reclamou, mas agora passa a entender a importância no trânsito, na regulação do trânsito naquele trecho, diminuindo, não totalmente, mas uma boa parte do trânsito caótico que nós nos encontrávamos. Ela conseguiu também uma praça pública, foi através do deputado Hamilton Pereira, uma verba do ano passado, mas eles já estão adiantados na construção da praça pública na rua Vicente Garcia, perto da oficina pedagógica. Está viabilizando também o projeto. A Marginal dos Cotianos foi dado, dia 28 de junho, foi dado continuidade na marginal que tinha sido abandonada. Conclusão do Jardim Oriental também, que estava a terminar, foi colocado como projeto encerrado, mas tinha várias coisas para fazer antes da inauguração. Conseguimos inaugurar em maio. Já nós estamos na 6ª edição da Prefeitura Vai ao Bairro. Atendemos uma parte da população, ouvimos bastante, estamos cientes que nós não temos capacidade de solucionar todos os problemas, mas estamos, sim, atentos e escutando e tentando fazer o melhor para cada bairro. Atendimento ao público, toda quinta-feira de manhã, a nossa prefeita está lá, escuta a população, os novos vereadores, alguns acompanham esses munícipes, estão vendo que ela está se esforçando, pelo menos em atender em parte os pedidos. Alguma coisa elas não podem fazer, mas o que ela pode fazer, ela já agenda e tenta fazer, tenta realizar. Nós também aprovamos, a Câmara tem uma boa parte nisso, a aprovação da lei de zoneamento, que nós discutimos bastante. Só para encerrar, temos só um pouquinho aqui. É o Plano de Saneamento Básico da Sabesp, que nós aprovamos. O Abrigo Pietá, que é a casa do albergue, que tantos pedimos, eu e a vereadora Xuca, brigamos na legislação passada para conseguir isso. Eles implantaram esse abrigo. Tem a Ronda Escolar, que voltou à atividade. Monitoramento por câmeras na Vila Moraes. Policiamento bancário da guarda Municipal na frente dos bancos, nas datas mais importantes, onde saem os pagamentos. Fizemos alterações na merenda escolar. Não está, como o jornal próprio disse, não estamos perfeitos, mas estamos errando na tentativa de melhorar. Mas uma coisa eu já posso falar. Com a cobrança de multas contratuais frente à empresa ERJ, que eu, o nome do colega Dilson, denunciamos isso ano passado, nesse ano também, nós já conseguimos um valor de indenização de R$ 250 mil. Transporte escolar, nós conseguimos um repasse de 100% do valor que o Estado estava passando, possibilitando agora a contratação de monitores em todo o transporte fretado, estadual e municipal, de escolares. A mudança do pronto atendimento, isso também reflete na queda no índice de mortalidade infantil, que o ano passado nós tivemos 16% de óbitos com as crianças que nasceram em 2012. De 713 nascidos, 22 óbitos. Nós conseguimos reduzir esse ano, nesses 7 primeiros meses, de 260 nascidos, apenas 2 óbitos. Nós reduzimos isso, esse índice para 3,8%. E é considerado no nosso, na região, né, o melhor coeficiente de mortalidade infantil nos últimos 7 meses da região. Eu peço desculpas à população, eu tenho mais informações a passar, mas como o adiantado da hora, eu agradeço a paciência de todos. Obrigado.
Vereador Marquinhos.
Senhora Presidente, senhor secretário, nobres pares, população, imprensa aqui presente. Vou dar continuidade ao que o nobre colega estava aqui mencionando, fazendo a leitura aqui desse primeiro semestre dos trabalhos realizados pelo Poder Executivo. Aqui tem os eventos, fala aqui sobre o Carnaval 2013, a estimativa de público nos 4 dias do evento, 12 mil pessoas, a festa de aniversário de 173 anos do município, em parceria com a 13ª edição da festa do Caqui Fuiú, estimativa de público nos 4 dias do evento, 50 mil pessoas, pela primeira vez com um repasse da Secretaria Estadual de Turismo, no valor de 85 mil. 7ª edição da Festa da Cerejeira, estimativa de público nos 2 dias, 5 mil pessoas. Também o Circuito Calói Ravelli, mais de 3 mil pessoas passaram pelo Parque Ecológico Colemar Miranda Boto nos dias 15 e 16 do 6, na terceira etapa de 2013, do Circuito Calói GP Ravelli, que reuniu aproximadamente 1.100 atletas de todas as regiões do Brasil e também de outros países. Jogos escolares, a 5ª seletiva regional dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo, modalidade ciclismo, mobilizou diversas escolas de Piedade, Itapiraí, no dia 12 do 6. O evento reuniu mais de 350 estudantes que participaram das provas. Semana de Planejamento e Replanejamento Pedagógico, eventos realizados pela Diretoria de Educação nos meses de fevereiro e julho. Mais de 1.400.000 de emendas parlamentares. 110 mil do deputado estadual Edemir Chedidi para o mercado municipal. 150 mil deputado estadual Edemir Chedidi também para o mercado municipal, 170 mil, deputada Maria Lúcia Amari, PSDB, infraestrutura, 150 mil, deputada estadual Maria Lúcia Amari, PSDB, bairro dos Leites, pavimentação, 180 mil, deputada estadual Marcos Neves, PSB, infraestrutura, Bom Pastor, 50 mil, deputado federal Pena, PV, Conselho Tutelar, Equipamentos, 250 mil, deputado federal Mendes Tame, PSDB, para a Saúde e Rede Cegonha. 300 mil, deputado federal Paulo Freire, PR, Infraestrutura. 100 mil, deputado federal Guilherme Mussi, PSD, Equipamentos para a Agricultura. E 250 mil, deputado estadual Hamilton Pereira, Praça Pública, o qual o nosso nobre colega já aqui mencionou. Esses são... Pois não, nobre vereador.
Só para colocar, esse valor, essa
Ah, sim. Tá certo. Obrigado, nobre vereador. Quero aqui agradecer aos nobres pares pela aprovação do requerimento que apresentei aqui, em congratulação e aplauso à pessoa do pastor Samuel Padilha de Siqueira e à sua esposa Isildinha Nascimento de Siqueira, pelo período de mais de 8 anos aqui no município de Piedade, trabalhando à frente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e também das cidades que aqui foram mencionadas, que faz parte dessa regional, o qual Piedade é sede, Ibiúna, Salto de Pirapora, Sarapuí, Tapiraí e Cotia. Eu agradeço mais uma vez a todos pela aprovação desse requerimento, congratulando com essas pessoas que passaram aqui conosco nesse período de mais de 8 anos, trabalhando em prol do município nas atividades filantrópica e acolhimento, atendimento espiritual. Muito obrigado, era o que eu tinha a falar.
Vereador Adilson.
Excelentíssima senhora presidente, mesa desta casa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, quero parabenizar nessa tribuna pela iniciativa do nobre vereador Geraldinho, que diz respeito ao projeto de lei. A MAP sabe também que é uma causa que sempre teve o meu apoio, sempre terá, como assim me apoiou em outras ações do segmento. Parabéns e pode contar desde já com o apoio deste vereador. Também quero agradecer ao vereador Norte por ter citado aqui fato importante, gente, prova que a fiscalização, a responsabilidade desses vereadores nesta casa em fiscalizar, nem sempre é como dizem, que são questões políticas. Prova disso está aí hoje. O município vai ser ressarcido em R$ 250 mil pela empresa prestadora do alimento, do servimento da merenda para o nosso município. Denúncia esta que partiu desta casa de leis. Então fica aqui provado por A mais B que não foram questões políticas e que nós procuramos trabalhar com a maior seriedade nos assuntos relevantes do nosso município. Também fiz inúmeros requerimentos antes do recesso, considero deles 10 requerimentos que vou tratar no decorrer das sessões. Um deles é a respeito do espaço onde era utilizado para depósito de pedras do nosso município, ali na estrada do bairro do Funil, espaço esse que é destinado a indústrias, e fiz aqui um requerimento onde questionava o porquê do acúmulo de lixo naquela região, coisa que vinha se arrastando do mandato passado, e no atual governo também fiz visita ao local e fiquei bastante preocupado, então fiz o requerimento e me chegou a resposta aqui, onde responde a diretoria de obras informa que não tem utilizado o local para descartes de entulho, galhos ou lixos, ou lixo residencial. A diretoria informa ainda que está tomando as providências necessárias para fiscalizar e impedir o descarte desses materiais por munícipes. Estive no local no dia de hoje, nada foi feito para isolar aquele local, a verdade é essa, e aumentou muito a quantidade de lixo do dia que eu fiz a visita para elaborar o requerimento para o dia de hoje. Então, gostaria, com todo o respeito que tenho, a Carla, que é representante da pasta, por favor, nós tratamos isso no gabinete da prefeita e lá ficou decidido que tomaria uma posição. E até o momento eu não vi. Posso até, analisando o local hoje, tem lá em torno de uns 8, 10 tubos de concreto, coisa que já foi utilizado em outro lugar, foram retirados e está lá. Eu acho que até aquilo já serve para isolamento das entradas daquela área. Então fica aqui uma ideia, se possível, puder fazer isso, está aqui comprovado. Fui lá, fotografei, filmei o local. Vocês podem ir lá amanhã, que o que eu estou falando aqui é verdade. Houve, sim, um grande aumento de lixo naquele local. Tem lá lixos domésticos. E também pude constatar, não sei se da prefeitura ou não, mas teve lá uma máquina fazendo, amontoando mais aquele entulho, né, tentando aglomerar mais o lixo, né, percebi uma movimentação de entulhos e de terra no local. Então peço aos nobres vereadores que me acompanhem nisso daí também e me ajudem, que é bastante preocupante. A gente já sabe do grande problema que temos com o lixão e, né, e de repente vai se formando uma área. Também uma das coisas que eu quero colocar é que existia fogo no local, não sei se alguém passou lá e ateou fogo aquele monte de lixo, de galhos, coisa que estava ali amontoada. Então eu fiquei bastante preocupado e fica aqui o meu apelo. Também fiz um requerimento relacionado à antiga escola Tessari, situação essa bastante preocupante. Tudo que foi do alcance do município, o município fez. Desde a aquisição, novamente, daquela propriedade, através de desapropriação, tudo que foi necessário por parte do município, regularização fundiária, regularização, que é a parte escritural, tudo isso foi feito e nós esperamos que os poderes, né, se mobilizem e façam o mais breve possível a construção, a verdadeira construção da escola ETEC, que tanto é esperada no nosso município, já que existe o dinheiro e existe o projeto para construção da escola. Também aqui agradeço nesse momento e deixo registrado a todos os deputados que lembram, pensam e ajudam o nosso município. É bom que os senhores e a senhora gravem esses nomes, que são dessas pessoas que nós precisamos e na hora do retorno do voto são para essas pessoas que nós postamos pensar na hora de votar, porque existem pessoas que vêm para o nosso município, leva daqui o nosso voto e não traz melhoria nenhuma para o município de Piedade. E a gente vê aqui que 90% das obras de relevância são feitas com emendas parlamentares. Então nós necessitamos muito, e eu acho que esse é o critério que devemos usar para escolher os representantes do nosso município a nível estado, a nível federal. Fica meu agradecimento especial aqui ao deputado Pena, no qual é do meu partido, que também uma singela emenda de R$50 mil, mas é uma emenda parlamentar a nível federal que conseguimos para a atual administração. Também, nesta noite, iniciando uma fala aqui relacionada ao setor de esportes do município, quero pedir desde já licença ao nobre vereador Alê Gomes, como é conhecido, no qual respeito muito, mas tenho aqui algumas colocações para fazer. Gostaria muito que o nobre vereador entendesse. Estou fazendo o papel de representar a população. Essas reivindicações chegou até mim e eu vou falar nessa tribuna. Primeiramente, quero iniciar parabenizando, em nome do conhecido como Tatu, que é o técnico do Marechal, pela iniciativa que teve toda a equipe, todos do Marechal, em trazer esse jogo beneficente à Santa Casa, a respeito da arrecadação de alimentos, isso que ocorreu no nosso município. Todos vocês estão de parabéns. Sei que lá não tinha símbolos, não tinha times, e sim uma união de pessoas, estavam presentes diretores de outras equipes, pessoas ligadas a outros times de futebol, prestigiando o evento e também na comemoração, no qual participei, junto à sede do Marechal. Parabéns a todos vocês, foi um belo espetáculo, e arrecadou ali, não sei a quantidade, mas eu sei que teve um grande fundamento para aquela instituição que é a Santa Casa. Então, estão todos de parabéns. E o que diz respeito ao esporte no nosso município, vejam bem, eu acho que está na hora da gente sentar, essa casa sentar, ouvir os diretores de time, ouvir as pessoas envolvidas no que diz respeito ao campeonato varziano. Tenho recebido muitas reclamações, é uma verdade, o jornal vem noticiando coisas, e nós precisamos tomar o nosso posicionamento no que diz respeito a isso. Conversei com bastante dirigentes, pessoas que frequentam. Qual que é a maior reclamação, gente? Ninguém está falando se o que foi feito, está sendo feito, está errado, está certo. Mas todos querem a participação. Todos querem participar da discussão. Poder decidir junto. Né? Que esse também é uma das ideias do governo prometido pela atual administração e tem acontecido isso em diversos setores. Então é isso que fica o clamor aqui. Né? O que chegou, não sei se o nobre vereador Guinho pode confirmar, estive junto com ele também no dia de sábado, e ali foi relatado para nós alguns assuntos da forma que está sendo tomada as decisões no que diz respeito ao esporte no nosso município, relacionado ao futebol de campo, ao futebol varziano. Né? As decisões vêm sendo tomadas e não existe uma participação das pessoas envolvidas. Eu não sei se isso passou em conselho, se teve ou não, mas segundo relatos que recebi, ninguém foi ouvido, não se discutiu a questão do não estacionamento mais de carro nas dependências do estádio. Existe ali também uma quadra de areia. Né? Eu nunca vi sendo usado, não sei se foi, não sei para que está servindo aquele espaço. Também tem uma quadra de cimento. Né? E os carros não podem adentrar mais ao estádio. Não estou eu aqui falando que está certo ou que está errado, gente. Estou aqui falando em nome das pessoas que me pediram. Só para concluir, por gentileza. Que eles querem participar dessa discussão. Também foi tomada a decisão de não vender mais nada em latinha ali dentro do campo, no qual eu acho ótimo. Eu acho que isso daí, a latinha, ela acaba sendo um instrumento para aquele que quer vandalizar, para atirar no jogador ou na torcida, coisa do gênero. Mas desde que servido em copo, eu acho que não há impedimentos, como está sendo feito, e foi cortado também a questão da venda da cerveja nas dependências do campo, e existiu muitas reclamações. O que relatam é a grande dificuldade, porque do que vivem os times? De vender uma rifa, de fazer alguma coisa para arrecadar um fundo, para poder manter o time. E se não tiver público no estádio, se não as pessoas não forem para o estádio, fica inviável. Essas pessoas que são apaixonadas pelo futebol também têm as suas obrigações e não conseguem manter o time sozinho. Como que eles mantêm o time? Com a torcida, com o apoio da torcida. Então fica aqui, não é uma crítica, é uma sugestão da gente sentar e conversar e rever toda essa situação. Com muito respeito, nobre vereador Alê, que é do setor, por favor, me entenda. Obrigado, nobre presidente.
Vereador Wagner.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, população presente, boa noite. Venho aqui, começando a minha fala, a parabenizar a iniciativa do time do Marechal, trazer esse evento tão importante para a nossa cidade, e que o nobre vereador Tirso não tinha conhecimento, arrecadou aproximadamente de 800 quilos de mantimento para a Santa Casa. Né? Isso foi de extrema importância para a nossa cidade, na atual circunstância que ela está. E também, no começo do mandato, eu fui entrevistado pelo jornal do Zaqueu, né? Agora esqueci o nome, Folha de Piedade. Né? O único nome que eu citei, parabenizando, contando com... acreditando, né, no trabalho dele, foi o Erlon. Hoje, muito decepcionado com a situação do esporte na nossa cidade, né, venho aqui fazer minha... Estou indignado mesmo. Né, tanto no campo, estive lá no jogo do Veteranos, Corinthians, contra o Marechal dos Veteranos, né, acredito que se tivessem liberado pelo menos a entrada de carros, acredito que no mínimo o dobro de gente teria naquele estádio. Né? Tanto no, como o vereador Tirson falou, a respeito de proibição de venda de bebida de latinha. Está certo, pode ser usado assim contra os próprios jogadores, mas pode ser vendido também em copinhos, não é? Não quer dizer nada que tanto uma latinha ou uma garrafa de água pode ser jogada, né? Aí, a minha indignação também foi saber dos jogos regionais que o próprio diretor de esporte da cidade foi o técnico da equipe de ciclismo, né? Eu acho que por ele ser da própria equipe, que era de Sorocaba, não deveria ser tanto assim focado a diretoria de esportes no próprio ciclismo somente, né? Tá aqui a minha indignação. Gostaria que, como o nobre vereador falou, fazer reuniões com os próprios diretores dos times de Piedade, com o setor competente, né, para que possa pelo menos fluir melhor e não focar diretamente a apenas um setor de esporte. Obrigado.
Vereadora Lê Gomes.
Excelentíssima senhora presidente, nobre secretário, caros vereadores, colegas, população presente, boa noite. O que me traz aqui é para fazer, vamos dizer assim, a defesa a respeito dos temas relacionados ao esporte, que foram comentados aqui pelos nobres colegas, e dizer que essas atitudes que estão sendo tomadas com referência ao campeonato varziano, a princípio, podem parecer que está afastando o público de lá. Mas a intenção verdadeira disso é dar mais segurança para quem vai ao estádio. Com a construção de duas quadras dentro do recinto do estádio, o espaço acabou. Não tem mais como você entrar a quantidade de veículos que entrava antigamente. E, por orientação da Polícia Militar, duas vezes fez notificação que ela não conseguia adentrar ao estádio para poder fazer a ronda normal, para poder dar segurança para quem estava lá trabalhando ou participando da competição, foi tomada essa decisão da proibição da entrada de veículos no estádio para que pudesse o público ir até lá. Em torno do estádio tem muito lugar para o pessoal estacionar, é só questão de mudança de cultura. Então, esse é um dos pontos que hoje em dia não tem mais espaço para veículos entrar lá. O espaço é muito reduzido. E não tem como você dizer, esse entra, esse não entra. Ou entra todo mundo ou não entra ninguém. Então, foi tomada essa decisão por orientação da PM. Quanto à proibição da venda de bebidas alcoólicas, isto existe lei federal e lei estadual. Nós estamos apenas cumprindo o que diz a lei. No início do campeonato até estava sendo tolerado, mas em virtude de alguns fatos, de alguns torcedores que acabavam exagerando no consumo de bebidas alcoólicas e tendo ali algumas atitudes que colocavam em risco outras pessoas, né? Não só pela latinha, mas pelo que estava dentro da latinha que eles bebiam e ficavam alterados e passavam a arremessar essas latinhas contra árbitros, contra jogadores de outras equipes, houve essa proibição. Houve sim uma pequena falha do departamento em não ter avisado em tempo hábil aos barraqueiros, assim chamam os colegas que vão até lá para fazer a venda dessas bebidas alcoólicas e refrigerante em latinha. Não foi, por falha de um dos funcionários do departamento, não foi informado da primeira semana que isso não poderia acontecer. Mas isso já foi há 4 semanas. Já estava todo mundo sabendo que não pode, e foi feita uma reunião com os diretores de equipe
para explicar tudo isso. Com referência aos carros ainda, nós permitimos a entrada de um veículo por equipe para que possa levar o seu material esportivo. A gente sabe da dificuldade de carregar aquelas malas enormes nas costas, então é permitida a entrada de um veículo por equipe que está participando daquela rodada no estádio municipal. Com respeito à indignação do nome colega Guinho, com respeito ao nosso diretor de esportes, eu gostaria apenas de saber assim, qual seria o questionamento, qual o problema do Elo ser o técnico do ciclismo. Se o vereador puder clarear para mim, eu agradeço.
Não, eu acredito que ele sendo como um diretor de esportes, não seria, ele teria pelo menos da atenção necessária para todas as modalidades, não somente ao ciclismo, levando a, como fala, a voltar ao trabalho que ele tinha feito com a equipe de Sorocaba.
Perfeito. Exatamente por ele ter feito esse trabalho maravilhoso junto à equipe real de Sorocaba, que é uma das equipes mais vitoriosa da história do ciclismo brasileiro, e pelo número reduzido de profissionais que nós temos no departamento de esporte, que para você ser técnico de uma equipe, de uma modalidade esportiva nos Jogos Regionais, você tem que ser registrado junto ao CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física. Então, o departamento conta com apenas dois professores com CREF, professor Cláudio e eu. Outros professores, professor Evandro, é contratado, cuida só do futsal. Então, nós não tínhamos profissionais suficientes para poder ser técnico do ciclismo. Embora no ciclismo tenha dois atletas que são formados em educação física, mas eles estavam como atletas. No judô, nós tínhamos o sensei Sandro, que é formado em educação física, mas, ao que me consta, nenhuma dessas modalidades deixou de ter todas as suas necessidades supridas nesses Jogos Regionais. Se eu estiver errado, pode me corrigir.
Nobre colega, permite uma parte?
Pois não.
A gente sabe que ali dentro da diretoria de esporte tem pessoas de altas qualidades, pessoas competentes para administrar o esporte aqui no município de Piedade, qualquer utilidade que seja, o ciclismo, qualquer modalidade, eu acho que vocês têm capacidade assim. Mas o que nós estamos nos preocupando, veja bem, é a reclamação que está tendo. Já não é nenhuma nem duas pessoas, com todo o respeito a Vossa Excelência, que não há nenhuma pessoa que está vindo a reclamar. O que até sugeri para o Poder Executivo que formasse chamasse todo o diretor de esporte para que tivesse uma conversa para ver o que está acontecendo, porque várias reclamações. Então, o que a gente quer não é criticar ninguém. O que a gente quer é que o nosso esportista de Piedade esteja gratificado, o seu domingo num campo e volte feliz para casa, porque pelo que a gente está vendo, está tendo muita preocupação, não tão contente, e isso eu acho, quem tem que dar a solução é as pessoas que estão dentro do esporte, para que dê continuidade, para que nós tenhamos assim, um campeonato de alto nível, né? Para que o pessoal não tenha essa reclamação. Então, que nem a Vossa Excelência que está lá dentro, eu até agradeço pelo minuto que você está nos dando, mas a gente pede uma coisa assim mais informativa, para que o nosso município esteja um esporte decente, que não está tendo, é o que nós temos ouvindo aí. E eu tenho certeza que isso daí, o senhor tomando conhecimento, o senhor vai fazer para nós acertar essa coisa que está acontecendo lá no nosso esporte.
Perfeito.
Obrigado.
Disponha. Só finalizando aqui quanto aos Jogos Regionais, que a gente deu todo o atendimento necessário a cada modalidade esportiva, tanto que o resultado foi o melhor resultado em jogos regionais de toda a história de Piedade. E se houver alguma reclamação de qualquer modalidade, nós estamos abertos a recebê-las, discutir e ver realmente quais foram as nossas falhas, se é que elas aconteceram, para que a gente possa, na medida do possível, solucionar. A respeito do que o vereador Nelson falou e o vereador Tirso falou anteriormente, as reclamações são quanto ao campeonato varziano. A única coisa diferente que nós estamos fazendo esse ano no campeonato varziano é seguir o regulamento. Foi o regulamento proposto, houve uma reunião, ele foi colocado, eu não participei dessa reunião, mas foi colocado lá e no próprio regulamento diz que quem entra no campeonato concorda em seguir aquelas regras. E nós estamos fazendo seguir essas regras. Nobre colega Norton me chamou para falar da insatisfação de uma pessoa que foi reclamar para ele. Aí fomos verificar, essa pessoa não é inscrita em nenhum time, não é diretor de nenhum time, está reclamando do campeonato. Não tem como a gente começar a dar satisfação para todas as pessoas sobre isso. Sempre que surgem dúvidas, nós orientamos e pedimos para que os diretores coloquem no papel as suas reclamações para que elas sejam estudadas e possam posteriormente ser resolvidas. Os que puseram as suas reclamações no papel foram atendidos. Tem alguns dirigentes que quiseram vetar árbitro, solicitar horário de jogo, foram atendidos. Volto a repetir, a única diferença desse campeonato para o do ano passado é que nós estamos seguindo as regras propostas no começo do campeonato. E quanto aos problemas de bebida alcoólica e entrada de carro no estádio municipal, são leis que estão sendo seguidas e a outra é a orientação da Polícia Militar para que quem está lá, só para concluir, para quem está lá possa ter mais segurança. E volto a repetir, se as dúvidas existem, se vocês têm problemas, coloquem no papel, solicitem as suas reivindicações, coloquem no papel suas reivindicações, que com certeza vocês serão atendidos. E já falei na reunião que nós tivemos para informar dessa proibição da bebida alcoólica dos carros lá, que nós vamos fazer pela primeira vez no campeonato, assim que ele acabar, uma reunião de avaliação. Alguns diretores que estão aí podem confirmar que eu falei isso, e nós estamos esperando o campeonato acabar, faremos uma reunião de avaliação com todos os interessados. Boa noite, obrigado.
Passamos ao intervalo regimental de 10 minutos. Passamos à ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshino.
Presente.
Projeto de Lei número 20 de 2013 do Executivo. Altera o artigo 2º, inciso 1, da Lei Municipal de 4.088, de 11 de março de 2010. O projeto já foi lido. Senhores, dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade, Assessoria Jurídica. Breve relatório e parecer. Projeto de Lei número 20 de 2013. A senhora chefe do Executivo encaminha à Câmara projeto de lei versando sobre alteração do inciso 1º do artigo 2º da Lei Municipal 4.088, de 11 de março de 2010. Segundo expõe na mensagem, a mudança se impõe por exigência da Caixa Econômica Federal, agente financeiro envolvido nos programas implantados através do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, criado através da Lei Federal 11.124, de 16 de junho, que tem origem no primeiro projeto de lei de iniciativa popular no país, subscrito com mais de 1 milhão de assinaturas. Tal mudança é necessária, como explica a nobre alcaide, diante da deficiente redação do dispositivo atacado, ao qual contém uma atecnia legislativa. De fato, a proposta corrige a deficiência, ao referir-se com clareza ao Orçamento Geral do Município, previsão das receitas e despesas anuais, que engloba o montante e a discriminação das despesas a efetuar, bem como a forma de as cobrir. A expressão utilizada no texto original, dotações orçamentárias, de fato, não é condizente com os objetivos da norma em questão. Assim sendo, o projeto de lei em tela não oferece nenhum obstáculo quanto ao seu aspecto legal. É o parecer, salvo melhor entendimento. Câmara Municipal, 16 de julho de 2013, Antônio Carlos Bueno Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente, Wagner Satoru Momoshima, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Paulino Florencio Pinto, vice-presidente, Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos em primeira votação. Projeto de Lei número 10, de 2013, do vereador Adilson Castanho. Dá denominação à Estrada Municipal W. Wilson Santos de Camargo. O projeto já foi lido. Senhores, dispensa a leitura? Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade, Assessoria Jurídica. Breve relatório e parecer. Trata-se de projeto de lei de autoria de ilustre edil, propondo dar à estrada de acesso ao loteamento Jardim São Paulo, situada nesse município, o nome de Estrada Municipal Darby Wilson Santos de Camargo. A proposição vem acompanhada de breve histórico do homenageado e de outros documentos fornecidos pelo Executivo. Segundo se depreende dos documentos juntados, sobretudo o ofício da digna chefe do Executivo e a manifestação da Procuradoria Jurídica do município, ambos relacionados com a matéria, é viável a abertura e oficialização da mencionada estrada de acesso ao loteamento Jardim São Paulo, razão pela qual o presente projeto de lei não apresenta obstáculo quanto à sua legalidade. Câmara Municipal de Piedade, 7 de agosto de 2013, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei número 10/2013. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do presente projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Paulino Florencio Pinto, vice-presidente, Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão o projeto.
Excelentíssima presidente, nobres pares, vim aqui pedir o apoio ao projeto de lei e quero nesse momento esclarecer, né? Cito aqui o projeto de lei que é uma estrada de acesso ao bairro Jardim São Paulo. Então,
no diz respeito às ruas internas daquele loteamento e tão somente à estrada de acesso. Eu quero que isso fique bem claro aqui, porque sou eu um dos grandes críticos a respeito dos loteamentos irregulares dentro do nosso município. E a gente sabe que aquela área também não está totalmente regularizada. E eu jamais daria nome a um loteamento nessas condições. Então, veja bem, é estrada de acesso ao Jardim São Paulo. Então, eu peço o apoio dos nobres pares e conto com o voto favorável de todos. Muito obrigado. E também, sem dizer que a pessoa no qual apresentei aqui como nome, uma pessoa muito conhecida dentro do nosso município, partiu tão cedo e deixou aí boas lembranças, principalmente para mim. Vai chegando essa época que é as festividades ali na cidade de Barretos, eu, o Nelson, eu ainda criança, moleque, sempre estive na companhia deles, e ele era uma das grandes pessoas que fazia parte do grupo que seguia para aquela cidade de Barretos e nos dava muita alegria, bastante brincalhão, engraçado, e a gente sabia também da grande responsabilidade que ele teve perante o nosso município, à frente do cartório de registro, do cartório do nosso município. Então, é o porquê da apreciação para o nome daquela rua. Muito obrigado.
Continua em votação o projeto. Em discussão.
Senhora Presidente, nobres colegas vereadores, primeiros secretários, eu só quero dizer ao nobre colega Adilson que você foi muito, muito feliz, Vossa Excelência foi muito feliz de ter dado a iluminação nessa rua. Esse rapaz aqui, que se chamava Darby, era um grande amigo, né? Meu e amigo mesmo. Até por sinal, esses dias eu tava na minha casa, eu recebi um presente. Foi dele, esse presente. Foi uma viola, que ele deu para mim, uma violinha. E está lá o nome dele, e eu estive lembrando nas coisas. Então, eu acho que a vida da gente é um pouco complicado nesse sentido, que a gente vive, pensa que fez tudo na vida e no fim, às vezes, não faz nada, porque foi um rapaz que perdeu a vida, que aliás, que Deus levou, muito novo, né? Então, só nos resta lembrança, saudade daqueles momentos que a gente viajou junto, que a gente tinha aquelas festinhas, a gente ia junto, e eu acho que ficou assim, eu acho não, ficou assim, uma boa memória desse rapaz que foi sempre brincalhão. E a vida é assim, uns vão, outros ficam, conta as histórias, outro não tem a oportunidade de contar a história, porque, infelizmente, a sua caminhada nessa terra termina muito, muito logo, foi o caso dele. Mas eu peço a todo nós, meus amigos, nobres colegas, que sempre, a hora que vocês ficarem sentados nessa cadeira, e que a nossa presidente dá a palavra final dela, vocês podem ter certeza que vocês estão fazendo uma coisa por um grande amigo nosso. Para quem não conheceu ele, é uma coisa mais certa. E a gente só pede para que Deus tenha ele num bom lugar, que eu tenho certeza que ele está. E ele está ouvindo as preces, porque todas as minhas orações, quando eu faço, Eu não esqueço desse rapaz, porque foi um grande amigo. Então, nobre colega, parabéns pelo projeto.
Continua em discussão. Em votação o projeto, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos em primeira votação. Não havendo mais nada a ser tratado, inscritos na explicação pessoal, convido o vereador Adilson Castanho para fazer sua explicação.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, venho a esta tribuna para explicação pessoal, principalmente porque o nobre vereador Ali foi apartilhado por dois nobres pares e eu iria tomar mais parte do tempo. Mas relacionado à discussão que tivemos ao redor do que envolve o esporte, em especial o Campeonato Varziano, quero confessar, e nós não conversamos nada a respeito disso, confesso que fiquei bastante feliz, fiz essa fala na tribuna e tive o apoio dos nobres vereadores. Então, eu acho que é importantíssimo que nós tomamos essa discussão como prioridade dentro desta casa, e quando o nobre vereador Wagner fala a respeito, né, quando o diretor, ele assume mais uma modalidade, uma diferente modalidade. A gente sabe que, além de tudo, causa os ciúmes por praticantes de outras modalidades, né? E gera essa dúvida. Respeito e reconheço todo o preparo que ele tem para a área no qual ele pratica. Mas tenho certeza que a transparência do cargo é tudo que a população exige, né? E a gente sabe, no que diz respeito à questão das modalidades de mountain bike, coisas do gênero em nosso município, temos inúmeras pessoas que podem fazer isso também. Uma delas é o nobre vereador Norte, que tem feito e apoiado grandemente esse evento, né, esses acontecimentos. Então, acho que a gente pode dividir essa tarefa, né, no que cabe a cada um, né? Então, é isso que eu peço. E nós aqui, quando discutimos, né, quando falamos, nós falamos diretamente do problema da população, o que a população nos traz, né? Também fiquei um pouco preocupado, porque foi citado que uma pessoa que o procurou, né, essa pessoa não faz parte de nenhum time de futebol, coisas assim, mas não deixa de ser um cidadão, e ele merece uma explicação. Então é isso que nós buscamos, isso que nós queremos dar. Com todo respeito, sei que o nobre vereador defende a pasta, porque é conhecedor da causa, respeito muito isso, mas gostaria muito que o senhor entendesse nesse momento que nós estamos aqui como vereadores, representantes da população, e não representantes da pasta nesse momento. Sim, para defender naquilo que for bom, parabenizar naquilo que for bem feito, mas também para cobrar as ações. E é com todo respeito que a gente faz isso. Eu gostaria muito, né? Tinha aqui alguns diretores presentes, se ele pudesse, que se fizesse presente nesta casa também, e que a gente começasse essa discussão. Não estou aqui eu dizendo em momento nenhum que ele é um mau profissional, não é isso. Eu quero dizer que nós precisamos discutir muito mais essa questão, porque está gerando uma certa polêmica em torno disso, e é inegável. Prova disso que eu levantei a questão e teve a participação de outros vereadores, e em conversa informal também chegou alguma coisa para mim. Mas vamos lá, vamos tentar resolver. É isso que eu peço, que o nobre vereador entenda. Não é uma afronta à sua excelência, não é um desrespeito ao Arlon como diretor de esportes, e sim o pedido dessa aproximação, que é o que a população clama, e o que é o que eu, como vereador, e eu sei que os nobres pares que se compartilharam dessa conversa querem. Essa oportunidade de sentar e tentar resolver as coisas juntos. Eu acho que juntos nós pensamos melhor e nós conseguimos buscar uma solução maior. E também respeito à questão das leis que foi citada, lei federal, lei estadual. Mas é sabido também que as leis existem, mas o rigor da lei, para ela ser verdadeiramente aplicada, ela leva um certo tempo, dá esse choque. Então é isso que tem que ser.
discutido, né? Então, é com todo respeito que faço aqui, e a crítica não é jamais a Vossa Excelência. E sim ao sistema, como que ele está funcionando, a gente sabe da dificuldade de verba, mas a gente sabe das coisas que dá para fazer em parceria. E é somente com os praticantes do esporte que o setor vai conseguir essa parceria. As melhorias dentro do estádio municipal que a gente sabe e necessita, tem os espaços pertinentes a propagandas, né, para a pintura das arquibancadas, coisas desse sentido. Então é isso que a gente quer, essa aproximação, para que isso se construa, porque não é agora, não é esse mandato. O nosso município vem sofrendo muito, né? A gente vê pelos números de times. Nós temos 84 bairros e, se não me falha a mente, são 33 times que estão participando. 31, né? Então a gente vê a grande dificuldade. Já chegou a ser 48, ou enfim, os grandes bairros, eles detinham esse poder. Então, é essa a nossa preocupação, que isso não acabe dentro do nosso município, né? Que seja como foi. Eu confesso que eu sempre fui um apaixonado, não estou falando aqui para me vangloriar, mas eu vinha do bairro do Piratuba ao estádio municipal, quando criança, para assistir um jogo do Pedra Grande e do Piratuba, que era um dos times do coração da época que eu torcia. Não tinha ônibus, não tinha muito poucos carros, a gente vinha na caminhada, enfim, em cima de caminhão, de carona com um com o outro, para poder participar, e aquilo era lotado. Existia um grande movimento em torno do Campeonato Varziano Município, e isso vem sumindo com o passar dos tempos. Então, nós apostamos nessa melhora, na troca de governo, eu posso falar, eu apostei nessa melhora, e é essa melhora que eu vou cobrar. Muito obrigado.
Vereadora Alê Gomes.
Excelentíssima senhora presidente, primeiro secretário, secretária executiva, nobres colegas. A princípio parece que eu me chateei com essa situação, mas, ao contrário, eu fico muito contente que o esporte possa estar sendo discutido nessa casa, pois é daqui que podem sair muitas coisas que vão auxiliar, que vão aprimorar, que vão melhorar demais o esporte em Piedade. Já é de muito tempo que a gente labuta nessa área, 25 anos só no Departamento de Esportes da Prefeitura, e em nenhum momento eu vi ou fiquei sabendo que a discussão tenha chegado até a Câmara. E eu acho isso muito importante. E tenho certeza que isso só vai fazer melhorar. Confio plenamente em todos os colegas que estão aqui, e em nenhum momento tomei isso como pessoal. Fico realmente contente em saber que vocês também estão preocupados, assim como eu sempre estive, com o nosso esporte, e que a busca é sempre pela melhora, né? Como eu falei, a discussão, né, foi iniciada, e eu espero que ela tenha continuidade e que a gente possa realmente aprofundar essa discussão, reinventar as coisas, procurar melhorar sempre, né? E eu acredito que hoje tenha sido o pontapé inicial de uma discussão que realmente é importante para o nosso município. Porque nós não fazemos o esporte apenas pelo esporte. O Campeonato Varziano é o lazer da nossa população, é o único momento em que eles têm para estar juntos, de ir de um bairro ao outro, para poder confraternizar, para poder realmente ter o seu momento de lazer. As outras modalidades servem não apenas de esporte e competição também, como o lado social, de agregar essas pessoas à sociedade através do esporte. Então eu fico bastante contente e espero que a gente volte a conversar sobre isso inúmeras vezes, até que a gente possa chegar a um consenso e ter ideias novas para poder elevar o nosso esporte no nível que ele merece. Porque Piedade é um celeiro de craques. Nós temos em todas as modalidades esportivas grandes atletas, grandes potenciais atletas. Nesse último final de semana, eu estive em São Paulo com 13 atletas que participaram dessa seletiva de ciclismo, e já
sem treinamento, sem o mesmo equipamento que outras crianças, um menino da escola Carlos Augusto, foi terceiro colocado do estado. Né? Então, está a prova aí que essa discussão realmente tem que ser levada adiante para que a gente encontre o melhor caminho para o nosso esporte crescer. Obrigado.
Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a sessão. Boa noite. Deus os abençoe.